Obrigado, senhor presidente. Eu quero, inicialmente, presidente, pedir desculpas se eu vou repetir um pouco a parte que eu fiz um minuto atrás à senadora Ana Amélia. Mas eu creio que esse é um tema que merece repetir, para que a gente possa um dia chegar a posições. O que eu falei para a senadora é que a política é a arte de combinar a ética dos objetivos que nós propomos à sociedade com a aritmética dos limites dos recursos que a sociedade tem. Só que, ao longo da história, essa combinação entre ser ético e aritmético, ter propósitos justos e, ao mesmo tempo, respeitar os limites, não funciona bem. E os políticos tendem a escolher um lado ou outro. Alguns escolhem um lado de limitar os recursos, ou seja, o lado da aritmética, sacrificando o povo. Como os recursos são pequenos, vamos dar tudo o que for possível aos pouco ricos e deixa os pobres de lado. São aqueles que a gente pode chamar de elitistas. Eles estão preocupados só com a minoria, com os 10% mais ricos da sociedade. Os recursos são limitados, não tem inflação, a crise ecológica não é tão grande, mas é uma imoralidade não atender às massas, ao povo, à maioria. Mas tem os outros. Tem os outros que são tão éticos que eles querem atender aos poucos, a todos, todos. Mas aí, entre esses, muitos não respeitam a aritmética, não respeitam os limites, propõem tudo, caem na demagogia, são os populistas. A história tem oscilado entre os elitistas da direita e populistas de esquerda. Tem sido raro na história políticos que conseguem combinar sonhos de justiça com consciência dos limites dos recursos, a ética e a aritmética. E desses que conseguem sonhar isso, no discurso, temos muitos. São intelectuais, são profetas, são filósofos. Mas políticos que conseguem combinar essas duas coisas e ainda terem voto suficiente e ainda conseguirem conduzir um povo nessa direção são raríssimos. São os poucos estadistas que alguns países têm algumas vezes na história. E hoje nós não estamos tendo. No Brasil. Nem no mundo. O mundo passou um tempo no populismo. Passou a ser um tempo depois na responsabilidade. Agora está voltando ao populismo. O Brasil passou um tempo no populismo de prometer tudo para todos. Não dava. Até tentou-se, mas não dava. Vinha a inflação, vinha a poluição, vinha o endividamento. Vinha o fim por limites de recursos. E nós chegamos a esse ponto. Tem mais recurso suficiente para manter a máquina do Estado funcionando, oferecendo tudo aquilo que nós prometemos e que deveríamos fazer. E aí nós vemos diante de dois discursos. Alguns que querem a responsabilidade da aritmética e abandonam os sonhos da ética, e outros que mantêm o discurso dos sonhos da ética sem respeitar, sem compromisso com a responsabilidade da aritmética dos limites dos recursos. Estamos com esses dois discursos. E esses dois discursos estão levando o Brasil, se nós não encontrarmos uma combinação rápida, estão levando o Brasil a uma desagregação social. O Rio de Janeiro é um exemplo, o Espírito Santo, momentaneamente, porque a crise no Espírito Santo é circunstancial de segurança, não é estrutural das finanças, é um dos raros estados com as finanças equilibradas. Aliás, o descontentamento vem em parte do equilíbrio fiscal que foi conseguido e que as pessoas não estão satisfeitas porque isso exigiu redução de alguns benefícios. Estamos caminhando e, a meu ver, Painha, passos muito largos para uma desagregação social. um descontentamento geral, e sem propostas aglutinadoras e nem rumo para o futuro, cidadão Hélio José. Duas coisas fundamentais para a nação: aglutinar-se e dizer eu sou brasileiro, e o outro, eu tenho rumo para as minhas crianças. Hoje as pessoas dizem eu sou professor, eu sou metalúrgico, eu sou banqueiro, eu sou industrial, e eu sou brasileiro. Está faltando. E eu quero meus direitos e o das crianças. Onde ando das crianças? Os meus direitos hoje não vão dar para chegar às próximas gerações. A grande tragédia brasileira é essa falta de uma aglutinação com rumo. E se isso não vem logo, se desaglutina. Os países se desaglutinam. A Síria está desaglutinada completamente, a Líbia está desaglutinada. A Argentina, de certa forma, sofre isso, embora numa medida muito menor. E nós podemos caminhar para isso. Se é que já não estamos nisso sem perceber. Quer ver a prova? A quantidade de carros com vidros blindados, a quantidade de seguranças privadas, porque em breve a polícia não funcionando, o que é que vão fazer as pessoas? Contratar seguranças particulares e fazer com que a polícia não seja mais necessária no longo prazo, o que é o fim do Estado. Eu vi um conto, Senador Paim, de uma mulher, empregada doméstica, tão descontente, senadora, com a educação dos seus filhos, que resolveu entrando para o tráfico, virando uma capo do tráfico, matando gente, ficando rica, sendo presa. E o delegado, é um conto de ficção, e o delegado diz, e adiantou alguma coisa? A senhora está aqui 20 anos condenada. Ela diz, adiantou, eduquei meus filhos. Tem um final até chocante. Ele diz, mas os seus netos vão visitá-la na cadeia, dona Heloísa, creio o nome dela. Ele diz, mas vão falar inglês na minha frente. Ou seja, começa a surgir a busca da solução pessoal, individual, à margem do Estado, pela falência que nós estamos. E nós somos os culpados, nós aqui que estamos. Não apenas essa geração, outras anteriores, mas somos os culpados. E estamos cegos diante disso. E é nessa cegueira que ontem eu contei há pouco à senadora Heloísa Hélio José, que eu fui a Braslândia, como você sabe que eu costumo ir por aí nas noites. E dois policiais, quero repetir, porque alguns talvez não tenham assistido a minha parte, com quem eu me aproximei para conversar, a serviço, PMs. Estavam naquelas casinhas que foram implantadas um tempo atrás, desativadas, mas que sobrevivem em Braslândia, pelo menos. Vieram conversar comigo, pela simpatia que tem aqui os PMs comigo e os bombeiros. E comecei a perguntar do Espírito Santo. E eles disseram, é um aviso que nós estamos dando. Isso vai para todo o Brasil, porque não estamos contentes, querem tirar nossos direitos. E aí falou da aposentadoria deles, que é diferente, que querem fazer igual. E eles disseram, por que a aposentadoria deles deve ser diferente? E eu disse, mas para a aposentadoria de vocês ser melhor, é preciso que alguns sejam pior, porque a aritmética tem que ser respeitada. Ou seja, se a gente quer a ética de tratar o PM diferentemente, porque suas condições de vida são diferentes, é preciso casar com a aritmética da responsabilidade fiscal de que os limites dos recursos são determinados. Por isso, eu falei para eles, a gente vai ter que encontrar um caminho. E eles me disseram, comecem por vocês, parlamentares. Eu achei de uma lucidez, eu achei de uma perspicácia e pertinência. Comecem por vocês. Reduzam os salários de vocês, que são muito maiores os salários que os nossos. Reduzam as verbas indenizatórias. Reduzam os gastos extras. E foi contando, sabia tudo. Que são bem informados, sobretudo os PMs daqui. Aquilo é um exemplo do que está acontecendo hoje. E olhe que ainda houve bom diálogo entre ele e eu. Dentro de mais alguns anos, não sei se haverá diálogo. até porque da geração que entrou na PM quando eu era governador, com quem eu tinha o melhor relacionamento, como você sabe. Daqui a 20 anos será outra geração que nem se lembrará que eu fui governador e o que eu fiz pela PM do Distrito Federal. Nós estamos diante disso. Mas eu não quero ficar só nisso. Eu quero ficar...
Senador Cristóvão.
Um minutinho só.
Tá.
Eu quero ficar numa disputa que está havendo prisioneira siglas e não a interesses nacionais. Prisioneiros nós parlamentares ao imediato e não ao longo prazo. O que nós estamos fazendo com a CCJ, na hora de escolher um próximo ministro do Supremo, que vai julgar a nós aqui, pode ser que um ou outro escape da suspeita. Do crime, eu acho que não serão muitos. Mas da suspeita, serão. Qualquer delator pode dizer que deu contribuição de Caixa 2 e fica sob suspeita, até que a justiça apure. E muitos vão ser verdadeiros, as acusações verdadeiras. Eu acho que não é o respeito devido à sociedade. Não agrega credibilidade. Não agrega. O presidente Temer, eu sempre disse, a maior tarefa dele é passar credibilidade na presidência e, a partir daí, se espalhar um pouco para os políticos. Os últimos atos dele não estão trazendo credibilidade. Não estão. A PEC do teto traz credibilidade. Ele se choca, se incomoda, mas é o lado responsável da equação. Depois a gente vai ver de onde tira para botar onde, para colocar a ética. A reforma do ensino médio é positiva, sim, embora não seja o ideal que a gente quer. Agora, o comportamento político não está sendo. Não está passando credibilidade. Está passando a ideia da mesmice contra a qual o povo foi para a rua. A mesmice que foi um dos ingredientes que levou ao impeachment da presidente Dilma. Essa mesmice agrega, naqueles dois PMs que eu encontrei ontem lá em Braslândia, a ideia de comecem por vocês. Porque passa a impressão que a gente está fazendo com que o Senado seja instrumento de defesa de equívocos, de erros que nós cometemos no passado. Por isso, eu sou surpreendido ao ler notas, senador Hélio, dizendo que eu devia estar defendendo de qualquer maneira o governo Temer.
Não tem sentido.
Em tudo.
Não pode.
Que é traição. Como também de que devia defender qualquer coisa que o Partido dos Trabalhadores fizesse.
Tem sentido.
Que é traição. Eu quero dizer aqui que eu fui, sou e serei sempre, senador Hélio, o senhor me conhece, fiel aos princípios.
Isso.
E aos meus amigos.
Claro.
Mas não aos aliados, se eles abandonam os princípios.
Perfeito.
Eu sou aliado de alguém porque temos o mesmo princípio. Se esse aqui abandonou o princípio, não sou mais aliado dele.
Correto.
Posso até continuar amigo, se ele não fez alguma imoralidade. Posso continuar amigo. Eu sou amigo de pessoas da direita, de pessoas do centro. Agora, aliado, eu não sou se a pessoa traiu os princípios.
Correto.
Eu fico com meus princípios, não com meus aliados. Eu fico com meus princípios, não com a sigla pela qual eu me candidato. Eu fico com aquilo que eu defendo, não com aquilo que vieram comigo e que abandonaram essas defesas.
Correto.
Muitos dos nossos companheiros, seus e meus aqui do Distrito Federal, do Partido dos Trabalhadores, abandonaram os princípios.
Verdade.
E nos chamam de traidores.
É, absurdo.
Eles chamam de traidor.
Tudo.
Eles traíram os princípios.
É.
Eu abandonei os aliados. Porque os aliados abandonaram os princípios.
Correto.
Até continuo amigos de alguns deles.
Uhum.
Até não falo mal nunca pessoalmente de nenhum deles. Mesmo quando eu falo mal de mim. Mas sou fiel aos princípios. E duvido alguém mostrar uma infidelidade minha a um princípio. Duvido. Mas mudar de aliados, eu mudei e mudo.
Claro.
Se novos aliados vêm para os princípios que eu defendo. E se aliados antigos vão para princípios que eu abomino, que eu combato, como a corrupção, por exemplo.
Correto.
alguns corruptos vêm e nos chamam de traidores porque nós abandonamos o comportamento corrupto deles e de seu grupo e nos chamam de traidores. Eles traíram os princípios. Eu abandonei aliados para continuar fiel aos princípios. E um desses princípios, que está em meus escritos, meus textos, minhas aulas, é de que na política é preciso manter o compromisso com a ética e com a aritmética. É manter os sonhos de um mundo melhor consciente dos limites de recursos. Abandonou essa consciência, ou cai no populismo dos que continuam propondo a ética e a utopia sem ter recursos, populismo, que vai sacrificar as próximas gerações, ou cai no elitismo de dizer vamos fazer um mundo só para poucos, porque os recursos não dão. Eu não aceito a ideia de que os recursos não dão para todos. Por isso, eu não prometo excessos que eu sei que não dão para todos.
Perfeito.
Mas fica aqui a mensagem, e eu termino de lhe dar a parte desse PM, dois PMs. Comecem por vocês. Está na hora dessa casa, senador Paim. Não é só uma questão de tempo. Estou de acordo com o senhor, o tempo. Tem que dar o tempo que for preciso para discutir a Previdência. Mas está na hora do primeiro capítulo ser referente à diminuição dos privilégios que nós temos aqui dentro.
Assinamos embaixo da sua fala.
Está na hora. O primeiro item da reforma da Previdência é acaba isso, acaba isso, acaba isso. Baixa o salário do senador e dos deputados. Aí a gente começa a ter moral para exigir aquilo que a aritmética está nos cobrando, que é reduzir privilégios antigos e aí combinar com direitos novos. O direito novo pode não ser até aumentar salário, mas dá mais tempo para o trabalhador se reciclar numa nova profissão, porque as profissões mudam agora. Temos que construir novos direitos e acabar com velhos privilégios. Por isso a reforma trabalhista tem que ser feita. Mas tem que ser feita com ética de atender aos mais pobres e através deles a todos, e aritmética de respeitar os limites de recursos, sobretudo fiscais e ecológicos também. Ontem eu recebi uma aula desses dois PMs. Senador Lazia, o senhor notava que na hora que eu debati com a senadora Ana Mery, dois PMs que eu encontrei ontem na cidadezinha aqui do Distrito Federal e que me disseram, quando eu fui perguntar quem era sobre o Espírito Santo, eles disseram, é um aviso para vocês. Espírito Santo, é um aviso. Isso vai arrebentar em todos os lugares. E quando eu disse, e eles disseram que o principal é a reação deles à reforma previdenciária que vai tirar certos direitos dele, porque é um trabalho diferenciado, e é mesmo, como a senadora Ana Amélia disse, como pescador é diferenciado. Só que, eu disse para ele, para manter esses privilégios de vocês trabalharem menos anos, é preciso que algumas categorias trabalhem até mais do que 65. Porque tem um limite. Ele disse, tudo bem, então comecem por vocês, para poderem ter autoridade de exigir da gente. Eu gostaria de ver essa casa discutindo onde é que a gente toca na carne da gente antes de querer rasgar a carne dos outros. Em uma operação que vai ser necessária rasgar carnes. Mas comecemos por nós. Era isso, senhor presidente, mas o senador Hélio pediu uma parte. E o senador Lazia tem algo, acho que mais urgente, Hélio, que é para cumprimentar alguns que estão aqui, provavelmente.
Não, exatamente, com a permissão do colega Hélio José, senador Cristóvão, presidente Paim, eu queria aproveitar para registrar a visita que nos faz nesse momento, o nosso prefeito de Rio Grande, de Rio Pardo, Rafael Reis Barrios, e o secretário do Planejamento de Rio Pardo, Diego Dressler, no exato momento em que os três senadores do Rio Grande do Sul estão em plenário. o nosso presidente dos trabalhos, Paulo Paim, a nossa colega Ana Amélia Lemos, e aproveitando a visita deles para conhecer o plenário do Senado, e justamente no momento em que Vossa Excelência aborda um tema relevantíssimo, quando diz que nós, seja lá de que partido formos, devemos votar pelas nossas convicções e devemos trabalhar pelo interesse coletivo neste ano que se antecipa, turbulento, sob vários aspectos, com a discussão da reforma previdenciária, com a flexibilização trabalhista. Devemos estar com os olhos voltados para esta população brasileira que vive um momento tão dramático e de tantas insatisfações e descrédito com os políticos. E, por isso, endosso inteiramente as suas palavras, senador Cristóvão, encampando por inteiro o seu pronunciamento, porque nós temos esta responsabilidade de corresponder a essas enormes expectativas e apreensões que vivem o Brasil nesse momento tormentoso de tantos conflitos nas grandes cidades. Aí está esse exemplo que atemoriza o país inteiro, que está ocorrendo no estado do Espírito Santo, apreensões com o que pode acontecer com o Rio de Janeiro, sem falar na violência senador Cristóvão, agradeço muito a oportunidade que Vossa Excelência me concede e agradeço também ao colega Hélio José pela disponibilidade do seu espaço. Obrigado.
Senador Cristóvão, cumprimento o nosso prefeito de Rio Pardo, cumprimento os nossos senadores do Rio Grande do Sul. O senhor tocou num assunto fundamental, que é o assunto do princípio, o assunto da ética, o assunto da moralidade. Então, o senhor só tem que ter nosso aplauso. Quando a senadora Ana Amélia, há pouco tempo atrás, eu estava lá no meu gabinete, ouvi ela comentar do orgulho que essa casa tem de tê-lo aqui, então eu endosso as palavras. Nós temos um orgulho de conviver com Vossa Excelência e com a vossa altivez e com a vossa sugestão sempre de boas matérias e de bons princípios e bons pensamentos aqui nessa casa, que o senhor reverbera aí nessa tribuna, sempre com muita propriedade. Então, ontem eu estava à noite também num programa importante, que era a TVN Brasil, por isso que eu não pude ir lá, no mesmo horário, com o nosso amigo Godinho, que é amigo do senhor também, né? Lá do Sol Nascente, ele é que transmite esse programa, que quase 200 mil pessoas assistem. Parece que, inclusive, o senhor vai estar lá na próxima quinta-feira. Ontem foi minha quinta-feira de estar lá, então estive lá conversando por mais de uma hora nessa entrevista ao vivo da TVN Brasil, que é um canal interativo de TV, que cada vez mais toma espaço no nosso país. Inclusive, essa TVN Brasil já foi merecedora o ano passado do prêmio, um prêmio nacional. Esse ano já ganhou o prêmio da TV mais vista em Ceilândia, por exemplo, que é uma cidade importante para nós todos aqui do Distrito Federal, a nossa maior cidade. Então, só queria, só dentro do que o senhor estava colocando, que esse ano é um ano difícil, um ano que todos nós devemos nos ater aos trabalhos legislativos com muita tranquilidade, porque essa reforma da Previdência, que precisa ser bem discutida, precisa ser bem avalizada, porque eu, como servidor público concursado, o senhor, como servidor público também, a vida inteira, né, nós sabemos o tanto que nós, servidores públicos, sofremos para poder fazer com que esse nosso país cada vez seja melhor, seja menos burocrático. Então, nós sabemos o tanto que esse assunto aflige todos os servidores públicos, inclusive os servidores públicos militares, que têm serviço diferenciado e que, portanto, teria direito a uma aposentadoria diferenciada, que eu, sinceramente, eu defendo por conhecer que o serviço deles são diferenciados. Eu sou um engenheiro sujeito, por exemplo, à periculosidade, que é aquele provento pago às pessoas que estão sujeitas ao risco. Para o senhor ter uma ideia, eu, como técnico, como engenheiro, já pude vestir aquela roupa especial de limalha de prata e sentar numa linha energizada com 500 mil volts. Tá certo? O quê? Para poder fazer a manutenção, poder fazer o trabalho lá de engenharia, a situação que só nós, engenheiros, poderíamos fazer naquela intervenção de uma linha de transmissão que é tão importante. Então, são serviços de risco que nós, o setor elétrico, estamos sujeitos, como estão sujeitos os nossos colegas militares. Então, o pleito deles, para que possamos avaliar de uma forma mais cuidadosa a questão da Previdência, a questão da reforma trabalhista, é um pleito justo que tem que contar com a nossa atenção. Estamos aqui com o nosso presidente Paulo Paim, que é uma pessoa defensora intransigente dos direitos humanos, como o senhor é, como eu sou, como nós conhecemos o funcionalismo público e também o funcionalismo da iniciativa privada. Quantas pessoas, inclusive o nosso querido Lula, que não tem um dedo, porque teve um acidente de trabalho num torno mecânico, né, lá em São Paulo, na época ele era metalúrgico. Então, quer dizer, as pessoas estão sujeitas ao risco, estão sujeitas a trabalhos diferenciados. Só que a aritmética, como o senhor coloca, tem que fechar também com a questão ética e moral das profissões, dos serviços. Então, a gente precisa começar logo esse debate, fazê-lo com toda a tranquilidade possível, dar o tempo necessário. Não dá para fazê-lo no afogadinho, não dá para passar de rodão. Nós não vamos aqui servir de ventríloco para poder fazer aquilo só porque A ou B ou quer. Nós vamos fazer o que seja melhor para os nossos 200 milhões de brasileiros, para quem vota em nós, para nos colocarmos aqui, para nos colocar aqui. Então, eu quero concluir, primeiro, me congratulando com Vossa Excelência. Vossa Excelência, inclusive, tinha me convidado para ir em Braslândia ontem. Eu gostaria de ter ido. Não pude ir porque eu tinha esse compromisso na TVN Brasil. Tá certo? Uma entrevista ao vivo. Mas Vossa Excelência colocou aqui sobre essa conversa com dois parlamentares de uma polícia que eu me orgulho de defendê-la, que é a Polícia Militar do DF. E eu sou testemunho que o senhor acabou com o rancho, que o senhor fez atitudes fundamentais para a Polícia Militar do Distrito Federal, quando o senhor esteve à frente do governo do DF.
Só explicar, acabar com o rancho parece uma coisa negativa.
Foi super positivo.
Não, na verdade, preciso explicar. É transformar a entrega da comida em dinheiro, para que ele possa comprar sua comida onde quiser.
Isso.
É uma das grandes conquistas que eles tiveram. Parece que acabou com o rancho. Não, foi o contrário.
Era para quem não conhece.
Era um lugar de corrupção, na isso. compra de mercadorias, de baixa qualidade, e nós precisamos entregar. Muito sério que isso era neoliberalismo.
Exato.
Dar o dinheiro é neoliberalismo. Tem que ser estatal a produção do rancho. Não, eu preferi dar o dinheiro e eles até hoje agradecem.
Com certeza, senador Cristóvão. Então, eu quero cumprimentar Vossa Excelência, dizer que a questão dos princípios são fundamentais e que nós não podemos ter dois pesos e duas medidas. Nós temos que ter ética e um norte a seguir. Por isso que eu me orgulho de fazer parte da bancada do Distrito Federal, estar aqui sentado ao lado de Vossa Excelência, que é um mestre e um professor, e sentado ao lado do nosso amigo Regufe, que também é um senador, que não mede esforços para poder trilhar esse caminho da ética e na defesa daquilo que é certo. Muito obrigado, senador Cristóvão.
Obrigado ao senhor, senador Hélio. Velho companheiro. Senadora Ana Amélia.
Caro senador Cristóvão, quando a gente usa uma figura de linguagem, a gente facilita a compreensão de um problema que pode ser aparentemente complexo. Quando Vossa Excelência falou na questão da segurança, lembrou o caso de que as pessoas hoje, com receio da proteção do seu patrimônio, mas do patrimônio maior que a sua própria vida, contratam uma segurança particular e aí poderá um dia enfraquecer a instituição pública da segurança e ter um reflexo sobre isso. E aí isso me ocorreu também no seu estado, onde o senhor nasceu, Pernambuco, em que os canaviais eram... pedi à moça que está aqui, eu estou tentando a assessora do senador, que eu não consigo enxergá-lo. Senador Hélio José. A sua assessora, eu queria... É porque eu não consigo enxergar o senador. Obrigado. Eu queria... Lembrando os canaviais de Pernambuco. Era um trabalho realmente inaceitável, a forma como era feito, as pessoas, os cortadores de cana. A máquina veio e substituiu, e hoje se faz muito mais rapidamente a colheita e o corte da cana. O sistema financeiro, as agências, os caixas eletrônicos, o senhor paga a conta, o senhor recebe dinheiro, faz uma série de operações. Então, as máquinas estão ocupando. E a gente não se dá conta, que é isso que eu mencionei na minha manifestação, da influência da tecnologia sobre as atividades econômicas, que nós temos que prestar atenção sobre essa mudança de cenário. E queria renovar os cumprimentos à Vossa Excelência, quando Vossa Excelência chama chama atenção para o caso da segurança pública e remete ao problema e ao risco do Espírito Santo, é que o presidente Michel Temer precisa ter um justo critério e uma preocupação adicional agora na escolha do ministro da Justiça. Ele não pode cometer equívocos, não lhe tem esse direito de cometer equívocos. Tem que ser uma pessoa muito preparada para esse enfrentamento. E um enfrentamento que é unir as instituições todas que estão, Poder Judiciário, Ministério Público, as polícias militares nos estados, claro, as Forças Armadas que estão com a Força-Tarefa lá ou com a Força Nacional, prestando apoio para dar tranquilidade mínima à população do Espírito Santo. Então, eu quero novamente me congratular com Vossa Excelência, que tem a facilidade de dar uma abordagem, ou talvez o didatismo que Vossa Excelência teve como grande professor que foi, facilita no exercício do mandato essa forma de conversar com as pessoas. O senhor não está fazendo um discurso, o senhor está ensinando, o senhor está falando e comunicando uma realidade que nós, sobre ela, precisamos refletir. Então, obrigada pela aula de hoje, mais uma. Senador.
Muito obrigado, senadora. A senhora me traz aqui uma coisa interessante. Eu acho que ele deve tomar muito cuidado na escolha do ministro e deve ser rápido. Ontem, o ministro, que ainda é, porque está de licença, Alexandre Moraes, veio me ver, como a todos os senadores, e eu disse para ele quais são meus descontentamentos com a escolha dele. E um desses descontentamentos é o fato de que o Brasil está numa guerra civil e o presidente Temer tira do comando da luta contra a guerra civil o general encarregado da segurança pública, tira para mandar para a Corte Suprema. Foi um erro isso. Ele até me deu uma aula de história, porque eu disse para ele, é como se Lincoln, durante a guerra de secessão para abolir a escravidão, tivesse tirado o comandante das tropas da União, que eu não lembrava o nome, e ele lembrou. Ele disse o general Grant. Ele é um homem de cultura. Esse detalhe prova também. General Grant, ele disse na hora, e deu mais detalhes sobre a biografia desse general. Ele disse, pois é, o senhor é o general Grant dessa guerra civil. E como o senhor já não está, quem está fazendo o papel é o ministro da Defesa, o que é muito perigoso para o Brasil. Se um soldado do Exército matar alguém, é uma tragédia. E se um soldado do Exército for filmado fugindo de perseguição de moleques, vai ser mais trágico, talvez, ainda. Ou igualmente trágico para a imagem. Então, eu disse isso para ele. O senhor é o comandante e está céfalo o comando, a não ser pelo ministro da Defesa, que não deveria ser seu papel. E não esqueçamos, eu disse para ele, que na semana que o senhor saiu, o ministério mudou de nome, é da Justiça e da Segurança Pública. Ou seja, o encarregado da Segurança Pública hoje está nos corredores do Senado conversando conosco para conseguir o voto para ser ministro supremo. Eu não sei o nome do comandante que está no lugar. Eu não sei o nome do interino. O Temer tem que fazer, o presidente Temer tem que fazer rápido e bem feito. Não pode continuar cometendo erros políticos como ele está, apesar de estar cometendo acertos econômicos. Cometeu um acerto pequeno, mas que foi a reforma do ensino médio, pequeno diante do que a gente precisa fazer, mas foi um acerto. E errando nos gestos de escolha dos seus colaboradores, porque diminui a sua credibilidade na opinião pública. Então, a senhora tem razão. Vamos fazer com que ele escolha rápido e com muito cuidado o ministro da Justiça, que não seja mais um a trazer mais notícias, mas sem o I, mais de negativas notícias para a imagem do governo. Era isso, senhor presidente. Agradeço o tempo, os apartes, e agradeço muito, sobretudo, a uma parte do senador Eli, mas muito especialmente a da querida Ana Amélia, com quem a gente faz uma dobradinha aqui muitas vezes nessas sextas-feiras.